Cara, a gente está cantando a palavra de Deus e agora a gente vai ouvir a palavra de Deus. Quero convidar para subir aqui o pastor Jorge Daltro. Vamos receber ele com a salva de palmas. Pastor, deixa eu falar quem é o pastor Jorge Daltro. O pastor Jorge Daltro é o nosso amigo, é o nosso, nossa cobertura ali na Barra, é o pastor que cuida dos campos. Então, se dá algum problema aqui, é para ele que eu ligo. Quando eu estou com dor de cabeça, é nele que eu desconto. E ele tem sido uma bênção na minha vida. Amém. E eu queria estender a vocês. Amém. Se você puder pegar 1% do coração que o pastor Jorge Daltro tem, vai captando o coração dele. Ele falando, Jesus, eu quero esse coração aí. Você vai sair daqui abençoado. Amém? Amém? Amém. Tá contigo. Eu levei a barra aí, agora você resolve isso aí.
Caraca. Fiquei responsa assim. Obrigado, Tim. Oi, gente, tudo bem com vocês? Tudo em paz? Legal. Deixa eu pedir uma gentileza a vocês, eu sei que não é um costume, tá? Mas eu estou percebendo que tem muitos lugares no meio vazio. A gente pode fazer um movimento para vir alguém para cá, gente? Eu fico, não me deixa sozinho não, que eu fico triste. Eu não sofro de depressão não, mas pô, me ajuda aí, né? Legal. Isso, que beleza, hein? Uau. Muito bom. Bom estar com vocês, pessoal. Obrigado pela gentileza de vocês, muito legal estar com vocês, sempre um privilégio estar aqui na Nova de Ipanema, na Nova Igreja, que também é minha igreja, né? Nova é a igreja. Toda vez que eu venho aqui na Nova de Ipanema, eu verifico para ver se a minha foto ainda está na porta colada. E hoje eu fiz isso, né? E terceiro trimestre estava lá a minha foto, eu fiquei feliz, porque eu me sinto também membro aqui dessa casa, né? Dessa família. E o Tim estava falando uma coisa que é muito verdadeira, né? A gente tem uma amizade muito grande, carinho muito especial, uma identificação muito grande, algo que vem de Deus. E como precisa ser mesmo? Eu falo sempre, quando eles começam com esse papo, né? Que o pastor dá outra isso e aquilo, eu falo, não, eu só estou na Nova para servir aos campos. Na verdade, a minha melhor forma de servir a Nova é servindo aos campos. Eu tenho procurado fazer isso. Às vezes eu me distraio um pouquinho, né? Mas eu tenho percebido isso de Deus. Então, todos os campos do Rio, de fora do Rio, a gente tem procurado servir e estar com vocês no coração. Então, é muito bom estar aqui com vocês. Mas deixa eu fazer uma oração contigo para a gente entrar na palavra de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua presença nesse lugar. Nós cremos que o teu Espírito Santo está em nós, sobre nós, está se movendo nesse lugar. E pedimos que nesse momento o teu Espírito Santo possa trazer luz aos nossos corações, de modo que a tua palavra, ela cumpra o papel dela nessa noite, Pai. Nos alcance, nos transforme, faça de nós pessoas mais parecidas com o Senhor, faça de nós pessoas que revelem a Jesus de maneira mais eficiente, que brilhe a luz de Cristo. Nos abençoe, Deus, nessa noite, nos ajude, e que tudo que falarmos aqui seja para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus, que você diga amém. Separei um trecho para falar com você, um trecho de 2 versículos, talvez você já conheça o Salmo 103, versos 1 e 2, ele vai falar assim para a gente. É um salmo que fala de gratidão, Salmo de Davi, e ele fala assim para a gente. Não sei se você tem sua Bíblia, Salmo 103, versos 1 e 2. Se você tem sua Bíblia, seu smartphone, se você não trouxe e quiser acompanhar, eu acho que, sim, eles projetaram ali os 2 versículos, daí a gente vai ler esse trecho da palavra de Deus. Pai, diz assim: bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. O salmista Davi fala de gratidão. O salmista Davi fala de bendizer ao Pai, de agradecer ao Pai, fala de reconhecer a Deus pelos seus benefícios. E se você olha a continuidade desse salmo, você vai ver, por exemplo, que no versículo 3 ele vai dizer que é Ele quem nos perdoa as iniquidades e que sara as nossas enfermidades. Verso 4, ele vai dizer que é Ele que nos livra da perdição, é Ele que nos coroa de benignidade e misericórdia. Verso 5, ele vai dizer porque é Ele que nos farta de bem e que nos renova a cada dia. Ele coloca aqui, Ele elenca alguns motivos pelos quais eu e você precisamos ser gratos a Deus, seguir essa dica. É um salmo que fala sobre gratidão, uma conversa do salmista com sua própria alma. Ele fala consigo mesmo. Geralmente nós falamos com outro, né? Falo com o Elinho, falo com minha esposa, falo com o Tim, com a Rene, falo com as minhas filhas, mas ele está falando com ele. Ele está falando com a sua alma. Você sabe, e nós cremos nisso, o homem é um ser tridimensional. Somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo. E Davi fala agora a sua alma, que é a sua parte, a parte do seu ser que lida com os seus sentimentos, com as suas reações, com os seus comportamentos, com suas emoções. Ele fala a sua alma dizendo, olha, alma, quase que impositivamente, bendiga o Senhor. Ele não diz, olha, se você achar bom, bendiga. Não, ele diga, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Quase que dando assim uma determinação. Olhe para os benefícios que o Senhor tem me trazido e bendiga. Agradeça, seja grato, seja grata, falando a alma, né? Davi fala da alma, fala a sua alma, porque ele, de alguma maneira, sabia que gratidão não é algo que flui espontaneamente, por incrível que pareça. Ele vai falar para a gente, alma, ele fala para a alma dele, né? Minha alma, bendiga o Senhor. Minha alma, seja grata. Ele sabe que é algo que vem de dentro e que ele entendia, talvez uma linguagem mais moderna, que gratidão é algo que está muito além de educação. Você pode ser educado e não ser grato. Você pode falar obrigado para alguém, agradecer alguma coisa e não ter um coração grato. E na verdade que Davi está falando assim, Rene, olha, minha alma, eu preciso que você me ajude sendo grato a Deus. Eu preciso que a gratidão flua do meu coração, flua da minha vida, grato, assim, reconhecendo a Deus. E ele vai falar para a gente, gratidão é algo tão especial que ela reflete para dois lados. Quando você é grato, você é abençoado. Porque a gente se sente bem, não é verdade? E você abençoa outra pessoa. É algo que assim, não é uma via de mão dupla, cada um uma indo para um lado, mas ela se abre. É algo que quando você é grato, você se auto-abençoa e você abençoa aquele que está do seu lado. E vai muito além da educação. É muito legal a gente entender, eu não sei exatamente explicar esse mecanismo psicológico, talvez hajam aqui psicólogos aqui nesse auditório, muito provavelmente que se tenha, que talvez você explicasse melhor, mas quando a gente faz determinadas coisas, a gente se sente muito bem. Eu não sei se você já experimentou, lá na Nova a gente tem um projeto chamado Nova nas Ruas, e daí a gente sai uma vez por mês. A gente vai às pessoas que precisam, a gente leva alimento, a gente leva roupa, a gente leva carinho, a gente leva afeto, a gente prega a palavra de Deus. E no final daquele encontro, daquela jornada, a gente sai tão feliz. Aquilo é algo que nos enche tanto, e gratidão é algo que tem esse poder mágico de nos fazer sentir bem. Quando eu sou grato, eu não estou simplesmente cumprindo o que a Bíblia diz, mas eu estou fazendo bem a mim mesmo, eu estou tratando do meu coração, eu estou tratando da minha alma, eu estou me tornando uma pessoa melhor, se é possível dizer isso para você. Mas gratidão tem esse poder. Mas o salmista, ele percebe que ele quase que dá uma ordem à sua alma: seja grata, bendiga ao Senhor. Por que que ele faz isso? Porque, via de regra, nós não somos gratos. Essencialmente, o homem sem Deus, o homem que não conhece Jesus, ele não é grato. E o salmista Davi entendia isso. Porque gratidão tem a ver com o outro, muitas vezes. Gratidão fala da gente olhar para trás e a gente reconhecer coisas que fizeram para a gente olhando para trás. E hoje em dia, ainda mais no século que nós vivemos, a gente quer olhar para frente. A gente não quer perder tempo olhando para trás e agradecer o que foi feito. Agradecer alguém. A gente vive no nosso mundinho egocêntrico que só olha para a gente e se esquece de olhar para as pessoas. Isso tudo vai fazendo de nós pessoas cada vez mais ingratas. Pessoas que não conhecem ingratidão. E a gente sofre com isso, porque, na verdade, essencialmente, quando o Espírito de Deus passa a habitar em nós, nós fomos chamados à gratidão. Nós fomos chamados a isso. O nosso Deus é um Deus que a Bíblia nos mostra, nos pede, fala sobre gratidão. Muitas vezes a Bíblia vai falar para mim e para você assim: olha, cara, eu não estou vendo as coisas, eu posso estar até vivendo num momento complicado. Hoje as coisas não estão exatamente como eu queria, não saíram exatamente como eu planejei. Mas tudo bem, eu vou para frente, eu não desanimo. O profeta Jeremias, ele tem um versículo que ele fala quando ele vê o templo de Jerusalém destruído, ele fala assim: cara, eu não quero me fixar nisso. Eu quero trazer à memória aquilo que possa me dar esperança. Quantas coisas o Senhor já fez por mim. Como ele tem sido bom. Esse não é o ponto final. Caramba, eu estou vivendo isso, mas não é o final. Não é. Pode ser uma vírgula. Isso pode ter saído de uma maneira que, de repente, eu não planejei, que eu até gostaria que saísse diferente, mas não é o ponto final. E nós temos um Deus que fala para a gente sobre isso. Quando a gente vai amadurecendo, e talvez eu possa falar isso, né? Eu estou fazendo 60, estou com carinha de 40, olha aí. Não, de 70, não, eu estou com 60. E na medida que a gente vai amadurecendo, é mais fácil a gente se tornar pessoas gratas. Por quê? Porque parece que o que está à frente vai diminuindo o nosso fronte e a gente tem um rastro gigante aqui atrás. E a gente vê quanto Deus foi fazendo. E não é porque as minhas filhas estão ali, mas eu olho para trás e vejo, cara, duas filhas que Deus me deu, vejo uma família que Deus me deu, vejo a minha esposa, vejo uma casa, vejo quantas coisas nós alcançamos, vejo a igreja que eu sirvo, vejo que eu fui alcançado pelo Evangelho de Cristo, vejo que a minha vida mudou da água para o vinho, os meus conceitos, quantas coisas eu tenho que agradecer a Deus. Tudo sai exatamente como eu quero? Não, às vezes não. Mas eu tenho tanto a agradecer. E esse coração grato, que me parece que o salmista, aqui ele fala conosco. E perceba que essa é uma mensagem bíblica, uma mensagem da palavra, que ela vem do Antigo e do Novo Testamento, e que mostra para a gente que, às vezes, existe uma tendência da gente não ser grato, da gente passar batido. Se eu pego, por exemplo, o Evangelho de Lucas, capítulo 10, eu tenho uma história onde Jesus, ele cura 10 leprosos. Não sei se você conhece essa história. E aqueles 10 leprosos, dos 10 leprosos que foram curados, o relato bíblico traz para a gente, Lucas 10, apenas um daqueles homens voltaram. Um leproso voltou. 10% daqueles leprosos que foram curados voltou. Dos 10. E aquilo, de alguma maneira, fez com que Jesus ficasse perplexo. Jesus sabia o coração do homem, conhecia o coração do homem, mas Jesus deixa registrado, ele faz uma pergunta. Lucas capítulo 10, eu estou falando versos 11 a 19. E Jesus, um pouco desapontado, ele vai dizer: nossa, mas não foram 10? Onde estão os outros 9? Onde estão os outros 9? Esse trecho ensina para a gente duas coisas. Mais duas coisas, né? Primeiro, que gratidão é algo esperado. Jesus estava esperando ver a gratidão naquelas outras 10 pessoas. Se ele não tivesse esperando isso, Jesus não falaria: mas olha só, cadê os outros 9? Não foram 10 que eu curei? Jesus tinha uma expectativa, Jesus de alguma maneira ficou frustrado. Mas a segunda coisa, e o que a gente está falando sobre isso, é essa tendência humana que a gente aprende, de que gratidão não é uma coisa fácil, que flui naturalmente. Talvez eu tenha que ser intencional. E a gente está vivendo o mês de dezembro, o último mês do ano. Muita gente falando, cara, 2003 passou. Agora é só festas, né? Mas eu queria dizer para você que você tem um mês inteiro. Hoje é dia 3. Um mês inteiro. Para que se essa palavra fizer sentido para você, pode ser que não faça. Eu espero que faça. Mas, de repente, algo que você está ouvindo vai fazer sentido na sua vida, você tem um mês para falar assim, cara, eu terminei o ano de 2023 sendo grato. Grato a Deus, grato às pessoas, grato à minha família, grato ao meu chefe. Gratidão. A gente precisa ser grato nas mais diversas áreas da nossa vida. O salmista fala aqui, bendize a minha alma ao Senhor. Ele está se referindo a Deus. Mas, na verdade, o nosso desafio é ser grato não somente ao Pai. Também ao Pai. Em primeiro lugar, ao Pai. Prioritariamente ao Pai. Mas eu sou grato à minha esposa, que está todos os dias comigo. Os dias que eu estou muito bem-humorado, e os dias que eu, de repente, não estou tão bem-humorado. Nos dias que eu estou cheio de disposição, mas no dia que eu estou travado com a minha coluna, ela está comigo, me ajudando, preocupada comigo. Sabe, nos dias, então eu tenho que ser grato. Você que é um empresário, é possível que, de repente, você tenha já empregado alguém, e aí você faz um montão de coisa pela pessoa, ajuda e tal, e de repente a pessoa não considera você e sai, e parece que nada disso que você fez valeu a pena. E a gente fala assim, meu Deus, cadê a gratidão? Onde é que está a gratidão? A gente precisa ser grato. A gratidão trata o nosso coração, a gratidão nos abençoa. Gratidão também é algo que fala de fé. E quando o pastor Timóteo falava de milagres, a gente crê num ano de milagres, a gente crê que o ano não acabou, a gente crê que você pode receber um milagre hoje na tua vida agora, que o mês de dezembro está aí. A gente crê, a gente tem essa expectativa por fé, a gente crê no coração. Não tem a ver conosco, tem a ver com Ele. Gratidão fala de fé. E se Lucas capítulo 10 fala desses 10 leprosos, João capítulo 11 vai falar sobre um outro milagre, que é a ressurreição de Lázaro. E a ressurreição de Lázaro foi interessante porque Jesus chega lá e fala para aquelas pessoas, olha, tirem a pedra. Foi um passo de fé. Jesus quis ver, né, a matéria-prima do milagre, a fé daquelas pessoas. Jesus tinha poder para ordenar e a pedra sair rolando, mas ele quis ver. Mas, de repente, ele ora ao Pai e diz assim, Pai, eu te agradeço, porque o Senhor sempre me ouve. Percebe que a oração de Jesus é uma oração que ele não pede. Jesus, Pai, ressuscita Lázaro que está morto. Pai, promova um milagre. Pai, me honre que eu estou aqui diante de todas as pessoas. Não, Jesus, simplesmente ele faz uma oração de gratidão. Ele fala, Pai, eu te agradeço, porque tu sempre me ouve. Ele foi essa oração dele. E aí ele fala, Lázaro, vem. Cara, sai para fora. E a Bíblia diz que o milagre aconteceu. Quando eu vejo Marcos capítulo 8, tem um outro milagre que muito interessante, segundo a multiplicação dos pães. E a Bíblia vai dizer para a gente que Jesus estava lá, e Jesus reúne aqueles pães, e Jesus mais uma vez ora, e Jesus podia orar, Pai, multiplica esses pães, para que toda essa multidão seja farta e consiga alimentos, mas Jesus mais uma vez, após, a Bíblia diz, após ter dado graças, ele deu os pães aos seus discípulos, E eles distribuíram e o milagre aconteceu. Agradecer antecipadamente talvez fale de uma fé acima da média. Você nem viu acontecer, você nem viu concretizado, e você já fala assim: Pai, eu te agradeço porque eu sei que as coisas vão acontecer. A gente está entrando no ano de 2024. Meu pedido a Deus é que essa palavra ecoe no seu coração e você tenha um ano onde você seja grato ao Pai, onde você exerça isso, onde você seja sensível a essa postura de gratidão. Isso é puramente bíblico. Paulo vai falar para a gente na sua epístola aos Colossenses, na sua epístola aos Tessalonicenses, na sua epístola aos Filipenses. Aliás, a epístola aos Filipenses é uma epístola que basicamente Paulo começa agradecendo. Ele vai dizer: olha, eu dou graças a Deus todos os dias por vocês. Ele recebe uma oferta daquela igreja. Paulo estava preso em Roma, ele estava numa prisão domiciliar e ele pagava o seu aluguel. Era assim que funcionava esse sistema no Império Antigo. Ele estava preso dessa forma, e a igreja de Filipos mandou um valor para que Paulo pudesse fazer a manutenção daquele ambiente que ele estava preso. E Paulo, ele começa a escrever para a turma agradecendo e fala: cara, eu estou tão feliz com vocês. Estou feliz com vocês porque vocês entenderam a palavra do pastor Timóteo falando sobre generosidade. Se o Timóteo estivesse lá, né, ele... Mas eu estou tão feliz com vocês. Sou grato a Deus pela vida de vocês. Eu oro dando graças todos os dias. Eu estou feliz que vocês entenderam. Sabe, talvez eu creio que aquela igreja tivesse, pela vida de Paulo, gratidão. Né, Dani? Quantas coisas bacanas o apóstolo Paulo ensinou para aquela igreja, fundou aquela igreja, mudou a cabeça daquelas pessoas. As pessoas não acreditavam, talvez, em nada. Muitos eram ateus, muitos acreditavam nos deuses gregos, nos deuses romanos. Aí vai o apóstolo Paulo, prega o evangelho, aquelas pessoas têm um encontro com Jesus. Gratidão. Cara, o apóstolo Paulo está lá, eu quero ajudar. E aí Paulo começa a falar: eu estou feliz porque vocês entenderam isso. Eu não estou feliz necessariamente porque a oferta chegou, porque eu sei viver com oferta sem oferta. Eu sei ter muito e também não ter nada. Eu sei passar por, né, por abundância e por provações. Porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo entendeu o seguinte: que o contentamento não tinha a ver com a situação. E gratidão gera contentamento. Quando você é grato, você está contente com o que você tem. Exatamente. Sabe que um dos grandes problemas que nós enfrentamos é que nós somos muitas vezes pessoas entristecidas por coisas que não temos. A gente fica naquela vibe de: cara, eu não tenho isso, eu tinha que ter isso, eu não consegui trocar o carro, não consegui fazer isso, não consegui fazer aquilo. E a gente se esquece do que Deus tem feito, do que nós temos. A gente precisa falar dessas coisas. Nós somos, cremos que nós somos prósperos em Cristo. Mas a gente precisa amadurecer no sentido de entender que Ele me faz ser apto, me dá condição, me capacita a ser feliz com o que eu tenho. A gente vê isso através da vida do apóstolo Paulo. Contentamento. Cara, mas como é que eu posso ser feliz se aquela entrevista, você diz para mim, se aquela entrevista que eu fiz no trabalho, eu não fui chamado, eu não fui aprovado? Como que eu posso ser feliz com aquela prova que veio um resultado insatisfatório, eu não passei naquele concurso? Como que eu posso ser feliz, né, se as coisas não deram tão certo para mim como deram para o outro? Às vezes na mesma igreja, um passou, o outro não passou, e aí? Ah, ele pode estar feliz, eu não. Felicidade não tem necessariamente a ver com isso. Gratidão não tem necessariamente a ver com isso. Às vezes a gente se esquece, cara, que todos os dias a gente acorda, a gente respira. Hoje eu falei assim lá em cima, eu acho que eu falei para a Rene, eu falei para alguém, caramba, essa visão daqui, essa vista. Eu cheguei e ainda estava claro. Eu falei assim, o cara que não acredita em nada que chega aqui, ele se converte. Só porque o cara vendo aquela beleza toda natural. A gente tem um sistema, a gente tem uma terra, a gente tem um mundo, a gente tem um homem. É impossível que a gente não tenha um Deus por trás disso. Um Deus que equaliza, um Deus que faz com que as forças se equilibrem. Um Deus que faz amanhecer, anoitecer. Um Deus que nos programou para descansar e não falir. Um Deus, eu estou vendo a linha aqui que é cirurgião. Um Deus que criou todos os sistemas do homem funcionando perfeitamente. Um Deus que criou os cromossomos, quase que programando, aí tinha programação, quase que programando cada detalhe da nossa vida, da nossa existência. Um Deus que nos fez, pessoal, de maneira, sabe, tão perfeita, que nós reproduzimos, porque eu sou metade, minha esposa é metade, e ela entra com 50%, eu entro com 50%, e a gente faz um. É impossível que não tenha por trás de tudo isso alguém, uma mente criadora, que tenha gerado tudo isso. Cara, e essa mente criadora me ama, ele se importa comigo, ele quer o meu bem, ele enviou seu próprio filho para que eu tivesse alegria, paz, e vivesse essa vida abençoada que nós sempre falamos aqui. Eu quero te desafiar a ser uma pessoa grata. Às vezes a ingratidão, ela nos leva a andar para trás. Eu lembro aqui do povo de Israel, que ele não era um povo grato. Podiam fazer o percurso em 11 dias, pastor Timóteo. Só que em vez de gratidão, porque eles saíram do Egito, eles reclamavam, eles eram ingratos, eles murmuravam, eles reclamavam, e levaram por conta disso 40 anos no deserto. Olha quanta coisa que a gente está falando de gratidão. Gratidão me faz bem. Gratidão faz bem à minha alma. Gratidão faz bem ao meu coração. Gratidão expressa uma qualidade de fé acima da média. E eu estou dizendo para você que o contrário da gratidão, ingratidão, quando a gente não tem essa gratidão, às vezes a gente pode perder o alvo e desfrutar o melhor do que Deus tem para nós. Você crê nisso? Cara, você tem mês de dezembro, um homem, mulher, jovem, seja você quem for, exerça a gratidão. Seja grato. Seja grato a seu pastor, a sua pastora. Seja grato aos voluntários dessa casa. Seja grato por cada detalhe. O pastor Timóteo falou assim, cara, você está curtindo o ar-condicionado, está um calor danado lá fora? Seja grato pelos mínimos detalhes, porque, na verdade, Deus está fazendo coisas para nos favorecer. E esses são detalhes do macro que Deus tem para fazer, do todo que Deus tem para fazer, dos planos que Ele tem para a sua vida. Lembra, querido, os pensamentos de Deus para a sua vida são pensamentos de paz. Fica com essa palavra no teu coração. Eu estou finalizando, quero orar contigo, quero deixar essa reflexão para você, durante a semana, digerir essa palavra. Pedir ao Espírito Santo que fale contigo, pedir ao Espírito Santo que te ilumine, que te dê graça e que te faça vencer. De repente você pode até ser tendencioso a não ser essa pessoa grata, mas peça ao Espírito Santo para ele te amadurecer, para ele te dar graça, e com certeza a graça nos faz gratos. A graça nos faz gratos. Eu quero orar pela sua vida. A gente vai cantar uma canção. E eu quero, antes de passar aqui, estão ouvindo, gente? Quero orar pela sua vida. quero, junto contigo, crescer nisso. Eu estou crescendo nesse processo, tá, pessoal? Estou com vocês nessa estrada. Estou amadurecendo. Estou tentando. Às vezes eu dou um mole aqui, dou um mole ali e tal, minha filha, minha esposa, alguém, cara, mais para cá, mais para lá. Mas eu queria que você guardasse essa palavra no teu coração. Gratidão. Eu não sei se você já pensou para parar. Talvez o maior motivo de gratidão que nós tenhamos é o fato de Deus nos amar de tal maneira, incondicionalmente. Ele vai e manda o seu próprio filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Talvez tudo comece aí. E o fato da gente ter sido alcançado por Jesus vai te abrir portas que você vai precisar exercer gratidão, porque você vai ser abençoado com certeza. Que o Senhor nos ensine, nos amadureça e nos faça crescer em gratidão. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra e pedimos que o teu Espírito Santo faça de nós pessoas mais gratas, faça de nós pessoas com esse entendimento genuíno do poder da gratidão, do poder a começar para conosco, o bem que isso faz a nós e também para o bem que isso faz ao próximo. Deus nos ensina a orar como Jesus nos ensinou e orou, agradecendo antes mesmo de ver aquilo se concretizando, mas pela fé, pela certeza, pela confiança. Jesus poderia ser grato e agradecer como fez nos ensinando. Às vezes não é tão fácil, às vezes nós estamos tão presos dentro do nosso mundinho que a gente esquece que uma palavra de gratidão, ela tem toda interferência no dia a dia daquele que está conosco, caminhando conosco, do nosso lado. Nos dê essa sensibilidade, Pai, que sejamos pessoas, como o salmista Davi diz, que bendize ao Senhor com sua alma em todos os dias, por todas as bênçãos recebidas. Pessoas que têm uma palavra que endossa o coração, que faz a vida mais leve. Pessoas, ó Deus, com uma palavra de carinho e de reconhecimento. Muito obrigado, meu Deus, por tudo, por cada vida, por cada pessoa, por cada um que nos ouve. Obrigado pela presença do teu Espírito Santo. Nós te agradecemos e te louvamos. Em nome de Jesus. Amém.